Olá, meus amigos, um grande abraço. Sexta-feira, véspera internacional de sábado, estamos de volta aqui falando aí pro povo do campo e da cidade, essa gente boa que ouve a gente todos os dias. É o programa O Homem e a Terra, torrado, moído e embalado especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, de pá, enxada, rastelo e guarda-chuva na mão, sou eu mesmo, Ramon Ribeiro. Ali nos comandos do som, Edson Rakoski. Responsabilidade técnica de Osvaldo Agemair. Produção, Amarildo Alba, Roberto Monteiro. Sempre com a colaboração dos amigos aqui da rádio. Muito bem, deixa eu ver aqui minha folhinha, meu almanaquezinho da farmácia ali do seu Manuel, ali da esquina. Já estamos no dia 6 de outubro de 2017, hoje sexta-feira de lua cheia e não é dia de lobisomem, e o tempo desse jeito que tá aí. Acho que domingo não vai dar para pescar não, daqui a pouquinho vamos saber da previsão do tempo. Hoje é dia de São Bruno, Santa Erotilde e Santa Maria Francisca, são os santos de hoje aí para as nossas orações. Hoje que é o dia do tecnólogo e hoje é dia do prefeito, então um grande abraço a você, meu amigo, que é prefeito, que é honesto, trabalhador, que se entrega no serviço aí visando sempre o bem do município, dos munícipes, do povo aí do município. Parabéns para você. Muito bem, vamos rapidinho aqui hoje, porque o tempo está curto. Um abraço aos amigos de Baiti que estão ouvindo a gente agora. Obrigado pela audiência e pela companhia. Abraço especial ao Rude de Prado Ferreira, ao Emílio Serra de Roncador, ao seu Olímpio e dona Marinalva de Rosário do Ivaí e para os amigos aí da loja Mara Brasil, pessoal que está ouvindo a gente agora aí no Verê. Muito obrigado pela audiência também. Muito bem, vamos ver aqui agora rapidinho os amigos do nosso WhatsApp, o 41914194666. Primeiro, remendando aqui, ó, o Hamilton Inoue, que a gente falou ontem aqui, mandou um abraço, é de Santa Cecília do Pavão, né? Quem é de São João do Triunfo e a irmã dele, a Roselita, também está ligadinha na gente aqui. Muito obrigado aí pela audiência. Feito o reparo, vai um abraço também a todos aí. A Orfelina de Marmeleiro, ouvindo a gente agora, muito obrigado pelo carinho. Um abraço para a Célia Rosa do povoado de Potinga em Rebouças, que também está ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência, viu? É, saúde e sucesso aí para todo mundo. Nosso WhatsApp aqui, se você quiser mandar recado, é 41914194666. Ah, meus amigos, e quero deixar aqui um parabéns, um abraço ao nosso amigo Manuel, aqui do nosso Musicamp, que comemorou a idade nova ontem, né? Parabéns, viu? Grande abraço, saúde, sucesso sempre! Olha, meus amigos, uma coisa que não pode acontecer, pelo menos não devia acontecer, mas continua acontecendo. Agricultores queridos aí com a criação do bicho da seda, os sericicultores, que aliás produzem o melhor fio de seda do mundo, né? Aqui no Paraná, sabia disso? Pois é. Bem, a sericicultura vai bem em mais de 200 municípios aqui do Paraná. Temos aqui até o Vale da Seda, que fica aí às margens do Pirapó. Mas tem um probleminha aí. Aliás, não é um probleminha não, é um problemão. O pessoal que lida com o bicho da seda vive se queixando da tal deriva de veneno. Veneno que vem das lavouras de soja. Tem gente que aplica aí de qualquer jeito, sem muito cuidado, aplica na hora do vento, né? Tem um vento um pouco mais forte, vai lá, aplica, não regula direito os bicos dos pulverizadores e o que acontece? Que o veneno vai parar nas folhas das amoreiras, que são o alimento das lagartas, né? Eles comem e morrem. Então, meus amigos, para que isso não vire aí um caso de polícia, que tal tomar cuidado com essas aplicações? Eu sei que às vezes não tem muito cuidado, tem que ter cuidado, né? Aplicar naquela hora que não tem vento, que está sossegado, regular bem os bicos do pulverizador, etc, etc. Coisas que todo mundo aí está cansado de saber, tá bom? Vamos lá, vamos caprichar aí, não custa, né? Ter um pouquinho mais de consideração com a vizinhança aí. Deixa eu falar um negócio aqui que interessa muito aos amigos aí de Malé. Seguinte, dia 18 de outubro, semana requevém, como se diz, né, que é semana que vem, depois dessa que vem agora, vai ter um encontro importante aí em Malé promovido pela Emater para desenvolver a olericultura no município, município que hoje é o maior produtor de kiwi do estado. Mas você vai ver como é bom diversificar, né? E por isso o pessoal da Emater está dando um jeito de levar essas alternativas aos produtores. Vai ser lá no sítio do Grenteschi, na Colônia 4. Então vai se informando aí, meu amigo, porque vai ser interessante, viu? Vai ser dia 18 de outubro. Inclusive vai ter demonstração de produção de morango semi-hidropônico, essa tecnologia que está pegando aí para a produção de morango. Então já vai vendo aí com o pessoal da Emater como é que você pode participar, viu, meu amigo? Vai lá com o pessoal da Emater, conversa com o Juliano lá, que está organizando esse negócio aí, tá bom? Vai lá que vale a pena, viu? Muito bem, meus amigos, agora vamos saber do tempo, como é que fica aí para esse final de semana, comecinho semana que vem. E hoje quem vai falar do tempo para a gente aqui é o meteorologista do CIMEPAR, nosso amigo Reinaldo Knaip. Tudo bem, Reinaldo?
Tudo bom, Ramon.
Então, como é que vamos ter aí o fim de semana? Chove, não chove? Como é que fica?
Vamos ter chuva, né? E muita chuva, por sinal, né? Ao longo dessa sexta-feira já há previsão de chuvas significativas na divisa com Santa Catarina, fronteira com o Paraguai e Argentina, então as regiões oeste, sudoeste, centro-sul. Ao longo do final de semana, uma frente fria bastante ativa novamente vai se deslocar sobre o estado. Então os volumes de chuvas vão aumentar rapidamente. As previsões indicam que oeste, sudoeste, centro-sul, acumulados de chuva entre 80 e 120 milímetros até a terça-feira, né? Então é uma chuva bastante volumosa que deve ocorrer. Parte mais norte do estado, as chuvas não serão tão significativas, né? Lá o volume deve variar entre 60 e 80 milímetros até o meio da próxima semana, né? Centro-leste também a previsão é de muita chuva. O final de semana será chuvoso, né? Então a gente espera bastante, vários momentos aí de chuva ao longo do final de semana. No início de semana tem uma nova onda de estabilidade, deve atuar essa sim mais na metade sul do estado, divisa ali com Santa Catarina, deve provocar novamente mais chuvas e mais volumes significativos. Então essa onda aí será bastante intensa aí nos próximos dias.
Mas vamos ter uma chuva assim meio seguida então, a partir de hoje até metade da semana que vem, por aí isso?
Isso, serão vários momentos. Serão duas frentes frias que vão passar em um intervalo de mais ou menos 7 dias, 8 dias, né, uma semana, que vão provocar uma quantidade bastante significativa, né, aquele período seco aí que foi registrado no mês de setembro acabou, né, então agora praticamente todas as semanas vamos ter eventos de precipitação e serão volumosos, né, então essa semana, esses próximos 5, 6 dias, as chuvas vão ser bastante significativas, sendo mais concentradas nesses setores ali próximos de Santa Catarina, oeste, sudoeste, centro do estado.
Vamos ter problema de temporal com vento, granizo, essas coisas, pode acontecer?
Não dá para descartar essa grande concentração de raios, rajadas de ventos fortes, né? Queda de granizo também, né? Sempre pode ocorrer, porque a atmosfera vai voltar a ficar muito instável.
E a temperatura, Reinaldo, como é que fica? Cai mais um pouco? Fica mais ou menos como está?
Diminui as máximas, né? Com a cobertura de nuvens ao longo do final de semana, as máximas vão diminuir relativamente bem. Principalmente aqui no setor leste, né? Hoje chega a máxima 29, final de semana vai ficar próximo dos 20 graus as temperaturas máximas. Mas em relação às manhãs, não há previsão de forte resfriamento, mas é o calor da tarde que vai dar uma trégua.
Então tá certo. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço, bom trabalho e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, que ajudam muito a nossa agricultura.
Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
Então, a previsão do tempo pro final de semana, né? Com chuva mais uma vez. Bom, e o plantio da safra de feijão das águas começou em agosto, parou em setembro, claro, por causa da seca, não tinha chuva, né? A terra não estava molhada e agora com as águas de setembro, o saraquá está comendo solto aí. O plantio pegou no breu, como se diz. Já estamos com mais de 20% da área prevista devidamente semeada. Não é lá grande coisa não, porque o ano passado o clima estava ajudando, essa hora já tinha bem mais feijão plantado aí. Em todo caso, devemos plantar esse ano 198 mil hectares de feijão mais ou menos, o que representa 2% a mais do que no ano passado. Com isso, segundo a previsão do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura, devemos colher aí mais de 300 toneladas de feijão nesta safra, o que já dá aí uma boa feijoada, né? Então vamos torcer para que São Pedro ajude, né, e que o preço seja bom na hora de vender. Muito bem, meus amigos, e assim vamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Fim de semana está aí, com esse tempo, né? Pois é, fazer o quê? Bom para a agricultura. Um grande abraço para você que ficou com a gente. Fique com Deus, tenha um bom fim de semana. e até segunda-feira, quando voltaremos com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.